Olá, seja bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença, em nome da lei. Mário Centeno foi esta semana eleito pelos seus pares presidente do Eurogrupo. Que impacto pode ter para Portugal? O país ganha influência, mas será que não perde margem negocial com Bruxelas, agora que o ministro português das Finanças fala em nome da Europa da moeda única? Que poderes tem efetivamente o Eurogrupo? Os tratados dedicam-lhe apenas dois artigos e chamam-lhe estrutura informal. Serão as palavras enganadoras? Há alguma leitura a fazer do facto de a Alemanha e a França terem patrocinado para presidente do Eurogrupo um homem de esquerda de um país do Sul que ainda por cima já sofreu um resgate? Significará esse apoio uma vontade de flexibilizar as regras do euro no momento em que elas estão em discussão? Ou, pelo contrário, Centeno foi ali colocado como símbolo de que é possível sobreviver à austeridade de Bruxelas? Ou ainda terá Centeno sido escolhido na expectativa de que se cumpra a tradição, os pequenos façam o jogo dos grandes? Estas são algumas das perguntas que julgo eu todos temos na cabeça e para as quais procuraremos dar resposta ao longo da edição de hoje do Em Nome da Lei. São nossos convidados os eurodeputados do Bloco de Esquerda Marisa Matias, do PCP João Ferreira e do PSD José Manuel Fernandes, a deputada socialista e a secretária de Estado dos Assuntos Europeus Margarida Marques e o ex-eurodeputado e dirigente do CDS de Diogo Feio. Sejam bem-vindos, obrigada também a si que nos acompanha pelo vídeo ou pelo digital. Espero que o tema o possa interessar. Margarida Marques, comece por si. A perspectiva da ida de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo, no início, não entusiasmava nem mesmo o Partido Socialista, ao tempo em que era secretária de Estado dos Assuntos Europeus, e não foi assim há tanto tempo. Portugal apoiava oficialmente o ministro espanhol e António Costa dizia aqui na Rádio Renascença que Mário Centeno daria um presidente excelente ao Eurogrupo, mas não é uma prioridade nossa. Esta era a posição porque o governo não acreditava na possibilidade ou havia dúvidas de que ter o ministro português das Finanças a dirigir o Eurogrupo não fosse assim tão positivo quanto isso para Portugal.
Eu queria começar por reagir àquilo que disse. Para mim foi sempre um entusiasmo a hipótese desde março deste ano, quando surgiu a primeira hipótese de Centeno vir a ser o presidente do Eurogrupo. E aqui há duas fases, ao passado e ao futuro. Relativamente ao passado, o que é importante é que Centeno teve sempre uma posição especial no Eurogrupo. Portugal estava sob resgate, ou Portugal tinha estado sob resgate, Portugal viu-se ameaçado de sanções, Portugal viu-se ameaçado de viver suspensos os fundos estruturais. Uhum. E, de facto, Centeno teve sempre no Eurogrupo uma capacidade de negociação, de persuasão e conseguiu, efetivamente, junto às instituições europeias, com o apoio de muitos, incluindo com os deputados europeus que estão aqui connosco a participar neste programa, Portugal não tivesse sanções nem visse os seus fundos estruturais suspensos. E, portanto, o que está aqui subjacente é uma capacidade de trabalho, de negociação, de persuasão junto dos seus pares, de que o modelo que Portugal estava a seguir, a estratégia que Portugal estava a seguir, respeitando as regras europeias, mas simultaneamente respeitando os compromissos com os eleitores e com os países que o apoiam, designadamente na valorização das políticas sociais e no retomar de uma função, digamos, uma posição de crescimento para a economia portuguesa, Centeno conseguiu fazer.
Mas foi mais um prémio ou um reconhecimento de mérito?
Eu acho que foi mais o reconhecimento da sua capacidade, da capacidade de fazer, da capacidade de apresentar resultados e da capacidade de diálogo. Mas foi também o reconhecimento que esta era uma estratégia possível, alternativa àquela que a Europa tinha seguido até então. Era a prova de que não existia uma única via. Relativamente ao futuro, é um grande desafio para Centeno. É um grande desafio para Centeno.
Que expectativas é que tem, Margarida?
Eu as expectativas que tenho é que os princípios que Centeno conseguiu apresentar, os argumentos que conseguiu utilizar designadamente à forma como conseguiu usar a flexibilidade na interpretação e na aplicação das regras europeias, eu consiga manter essa atitude no seu papel de presidente do Eurogrupo.
E que isso em concreto quer dizer mexer em quê, alterar o quê?
Quer dizer ter, evidentemente, todos nós conhecemos quais são as regras europeias. Uhum. Conhecemos o Pacto de Estabilidade, conhecemos o chamado Fiscal Compact, em que os países que são membros do euro têm que cumprir um conjunto de objetivos. Mas há duas formas para olhar para o cumprimento desses objetivos. Uma coisa é estar nesses objetivos e outra coisa é não ter conseguido atingir os objetivos, mas ter uma estratégia sólida para lá chegar. Foi o que Centeno conseguiu fazer. Ora, o que é importante aqui é definir o que é que significa flexibilidade. Designadamente, quando se olha para determinados indicadores, quando se olha para determinados objetivos, como é que se pode interpretar a flexibilidade adaptando...
Mas pode ser, por exemplo, mexer nos valores do déficit e da dívida, nos tetos?
Eu acho que pode ser. Na dívida já é evidente que há flexibilidade na interpretação dos 60% da dívida. Isso aí já há claramente uma flexibilidade. Agora, o que eu penso que é o próximo passo é, em primeiro lugar, avaliar o Fiscal Compact antes de o integrar nos tratados e na lei, digamos, da União Europeia. É preciso ver qual foi o impacto nas economias europeias, qual foi o impacto nos cidadãos europeus e ver como é que é possível, ao fim deste tempo, adaptar o Fiscal Compact. Isso, do meu ponto de vista, é o primeiro desafio para Mário Centeno. Mas nós estamos a falar do Eurogrupo e, efetivamente, o Eurogrupo é um grupo informal. É um grupo onde este debate se faz, mas quem tem que decidir são as instituições europeias, designadamente os Estados-membros, que integram as instituições europeias, que integram o Conselho de Ministros da União Europeia. E este é o primeiro desafio de Centeno. O segundo desafio do Eurogrupo é desenvolver um trabalho no sentido de alargar o número de Estados-membros que venham a integrar a zona euro. E, finalmente, é promover um debate aprofundado sobre as propostas sobre o aprofundamento da zona euro que a Comissão Europeia apresentou uhum. esta semana. E é importante fazer esse debate porque é muito significativo e importante que a Comissão Europeia tenha avançado com essas propostas. Há propostas que correspondem àquilo que Portugal tem defendido, mas tem que haver um debate porque, efetivamente, há questões que estão ali que têm que ser muito discutidas, onde é muito difícil encontrar um consenso e, sobretudo, algumas delas onde não há o acordo por parte de Portugal.
Claro,
não tem
claro.
Havido.
João Ferreira, eurodeputado comunista, quais são as reservas do PCP? Não é bom para Portugal e para a Europa que, numa altura em que se começa a discutir a reforma do euro, esteja a presidir o Eurogrupo alguém que tem conseguido reduzir o déficit sem seguir à risca a cartilha da austeridade dos países do norte da Europa?
Bom, nós teremos de perceber, antes de mais, o que é e para que serve o Eurogrupo. É bom ter esta discussão com os pés no chão e conscientes uhum. do que é esta estrutura informal, como a Marina disse muito bem no início, e que é uma estrutura que tem como função, é a função que lhe está atribuída no protocolo anexo ao Tratado de Lisboa, coordenar as políticas económicas na área do euro. Nós poderíamos dizer coordenar, fiscalizar, policiar...
Ou João, deixa agora explicar que o que quer dizer aqui informal é que, no fundo, significa mais poder para este órgão, porque não há
não,
aqui...
Ele não tem propriamente poder de decisão. Em questões-chave, quem decide é o Conselho, o Eurogrupo, ou seja, os ministros, todos dos 28 e não apenas os da área do euro. O Eurogrupo é uma configuração particular, delimitada do Conselho, em que estão apenas os ministros das Finanças da área do euro. Depois temos o Ecofin, onde estão os ministros das Finanças de todos os países. Por exemplo, no que se refere à aplicação de sanções, é o Ecofin que as decide, não é o Eurogrupo. Uhum. Portanto, o Eurogrupo não tem propriamente em questões fundamentais, tem poder, porque, enfim, as posições que tomam não deixam de ter uma importância. Agora, de um ponto de vista formal, ele coordena políticas económicas na zona euro, mas não, essa coordenação não é feita em abstrato, não são quaisquer umas políticas económicas, nem vão ser definidas agora, elas estão definidas. Estão definidas nos tratados, estão definidas naquilo que a Margarida referia no Tratado Orçamental, ou Fiscal Compact, estão definidas na legislação da governação económica, em todo o procedimento, todo o mecanismo do semestre europeu, estão lá quais são essas políticas. Não está em cima da mesa, para que se perceba, nos vários cenários que foram foram apontados para o futuro da União Económica e Monetária. E já nas propostas que esta semana conhecemos, não está em cima da mesa nenhum tipo de flexibilização das regras da zona euro. É bom termos isto presente. O próprio Tratado Orçamental não flexibilizou o entendimento que temos em relação às metas da dívida. Bom, ele reconheceu-se uma evidência, que é hoje todos os países, incluindo a Alemanha, estão muito acima da meta dos 30%, dos 60% da dívida pública. Muito poucos países teriam condições, se fosse hoje, de entrarem no euro, porque era exigido esse critério.
Há um incumprimento
de estar
praticamente
abaixo,
generalizado.
E aquilo que o Tratado Orçamental fez não foi flexibilizar essa norma, pelo contrário, foi estabelecer um calendário, se quiser, um roteiro extremamente apertado, com regras extremamente draconianas, para atingir esses 60%, em que se mete nas mãos de instituições como a Comissão Europeia a definição de medidas que os Estados devem obrigatoriamente adotar para percorrer essa trajetória, esse roteiro.
Mas, ó João, deixa-me perguntar-lhe, o facto de Centeno ter sido escolhido, Centeno sucede-se a alguém que tem um perfil completamente oposto. Isto não quer dizer nada, nesta altura, que a França e a Alemanha tenham patrocinado esta candidatura, não há aqui uma leitura,
Marina,
a fazer.
Eu não digo que não queira dizer nada, mas vamos ser francos. Cabe ao presidente do Eurogrupo, basicamente tem duas ou três atribuições que estão definidas, dirigir as reuniões do Eurogrupo, apresentar no final as conclusões que se entendem tornar públicas, nesse sentido é um pouco um porta-voz do Eurogrupo, e depois transmitir no dia seguinte aos outros ministros das Finanças, que não são da zona euro, as conclusões do Eurogrupo. São estas as atribuições do presidente, em termos formais. Eu acho que só quem não conhece as instituições da União Europeia pode pensar que a eleição de um outro presidente do Eurogrupo abre caminho para uma alteração substantiva da linha política que tem sido defendida por esta estrutura. Não creio que isso aconteça e, como é evidente, se isso acontecesse, dificilmente teria acontecido aquilo que a Marina aqui disse, que é a França e a Alemanha calcionarem, de alguma forma, esta candidatura. E, portanto, não há, eu repito, as políticas económicas, o fulcro das políticas económicas está definido na legislação. E, desse ponto de vista, não há margem, até porque elas são muito pouco flexíveis e não está em cima da mesa a sua flexibilização. Se olharmos para aquilo que foi conhecido esta semana, a Comissão Europeia e as instituições da União Europeia, de uma forma geral, têm sempre um bocadinho a estratégia do pau e da cenoura. Normalmente acenam com um aperto de um conjunto de regras, mas depois tendem, que é o pau, e depois tendem a acenar com uma cenoura. Nesta discussão sobre a reforma da União Económica e Monetária, o pau é o aperto, o constrangimento maior das regras de disciplina orçamental, das sanções que lhe estão associadas, e inclusivamente a centralização de mais e mais poder, nomeadamente com a criação de um ministro da Economia e das Finanças da Zona Euro. Depois há uma cenoura que é ou uma capacidade orçamental. Aquilo que temos visto, e o anúncio desta semana da Comissão Europeia deixou claro, é que a parte do pau aí está a avançar, confirmou-se. A parte da cenoura nunca vem, mesmo a capacidade orçamental foi bastante diluída, chamemos-lhe assim, já ninguém fala de orçamento, nem de capacidade orçamental, fala-se de uma linha, da criação de uma linha específica no orçamento da União Europeia, que já é extremamente exíguo, para dirigida aos países na zona euro, dirigida à aplicação de reformas estruturais nestes países. Nós sabemos o que querem dizer essas reformas estruturais,
João, mas,
por
portanto,
amarga experiência própria.
Mas, portanto, acha que Centeno, na presidência do Eurogrupo, não traz nada de bom para Portugal e traz alguma coisa de mau? Pode haver algum efeito perverso, nomeadamente na política interna, no equilíbrio da solução governativa que temos?
Nós vimos nos últimos dias, né, independentemente daquilo que eu possa achar a este respeito, foi público e notório como várias personalidades ao longo dos últimos dias, e designadamente o próprio Presidente da República, vieram quase que apelar a um aperto das regras de disciplina orçamental em função deste desenvolvimento. E, portanto, aquilo que dissemos é que ele é suscetível de comportar uma certa densificação do conjunto de limitações e de constrangimentos que hoje o país já tem de enfrentar, associados às regras do euro e da União Económica e Monetária.
Mas vamos fazer tudo mais ainda by the book?
Nós esperemos que não, sinceramente, até porque tem sido visível como o seguir esse caminho tem sido prejudicial para o país. Mas esse é um risco que está em cima da mesa. Este desenvolvimento comporta esse risco. Veremos. Agora, se isso viesse a verificar, seria muito negativo, porque não obstante nós termos nestes dois anos, fruto da ruptura com aspectos importantes da política que foi seguida durante o governo anterior, temos criado outras condições do ponto de vista de mais saúde na economia, economia, um maior crescimento económico, medidas também no sentido de uma distribuição mais justa da riqueza nacional. Demos esses passos, isso teve reflexos positivos desde logo na situação económica do país, que não deixou de ser invocada também para a designação de Mário Centeno, mas, verdade seja dita, o país não respondeu ainda a problemas estruturais que enfrenta e a capacidade de resposta que demonstrou ao longo destes dois últimos anos, sendo positiva, foi muito limitada. E foi limitada porque, em grande medida, fruto de constrangimentos, de imposições que nos vieram da União Europeia e, em particular, do facto de pertencermos ao euro e à União Económica e Monetária, outros países da União Europeia que não são do euro não os sentem. Conclua, de uma forma sim. Tão férrea e que limitaram essa nossa capacidade de resposta, indiscutivelmente.
Marisa Matias, partilha destas inquietações que o João Ferreira deu conta, como é que o Bloco de Esquerda vê e interpreta a escolha de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo?
Bem, eu creio, partilho em certa medida o que foi dito pelo João Ferreira, creio que aqui a verdadeira questão é o Eurogrupo. O que nós estamos a discutir é a presidência e o facto de Mário Centeno ser agora o presidente do Eurogrupo, mas na realidade o verdadeiro problema, e isso partilho, é o Eurogrupo. E nós já vimos ao longo da história recente que nestas instituições não é a nacionalidade ou a família política que determina um comportamento diferente do que tem sido uma linha muito autoritária e de colocar políticas de austeridade acima dos direitos das pessoas, acima dos direitos laborais, acima do Estado Social, enfim, não tem sido nem uma questão de nacionalidade, nem uma questão de ideologia política. Basta pensarmos, por exemplo, que não foi por termos Durão Barroso à frente da Comissão Europeia que não deixámos de ter austeridade imensa e doses massivas em Portugal durante esse período, ou ter, por exemplo, Vítor Constâncio no Banco Central Europeu, não foi por causa disso que os nossos bancos foram particularmente mais protegidos, ou não é pelo facto do Sr. Dijsselbloem ser um socialista que não deixou de...
Mas é também um holandês?
Prática. Sim, pois. Mas o que eu estou a dizer é que não é nem uma questão de nacionalidade, nem de família política, porque aí provavelmente o Sr. Dijsselbloem estaria mais próximo em matéria de política da austeridade com Durão Barroso do que outra coisa. Portanto, não creio que seja isso. E temos que pensar seriamente. Obviamente, agora há coisas diferentes. Eu não estou à espera, eu creio que ninguém em Portugal será à espera de ouvir da boca de Mário Centeno comentários racistas ou xenófobos em relação aos países do Sul. Não esperamos.
Claro,
portanto,
mas
não,
só prevê mudanças de estilo? Só prevê mudanças de estilo?
Eu não creio que haja condições verdadeiramente para mudar a natureza do Eurogrupo e nisso estou de acordo. O Eurogrupo foi... provavelmente uma das instituições que mais orientações de austeridade deu durante os piores anos da crise. E isso nós não podemos esquecer de forma nenhuma. É um órgão que não tem nenhuma legitimidade formal ou democrática e é também o órgão a partir do qual nós temos assistido às piores manifestações de uma integração europeia muito desigual, não é? Em que é a Europa dos vencedores e dos vencidos, o Norte e o Sul. E o Eurogrupo tem sido um porta-voz disso. E, portanto, eu creio que aí é que está verdadeiramente o problema. Não tenho nenhuma dúvida que haverá uma mudança de estilo e acho que isso não se pode tratar as pessoas por igual, quando elas são diferentes, mas sinceramente não creio mesmo que o Eurogrupo mude e deixe de ser Eurogrupo por ter Mário Centeno como presidente e também não acho que Mário Centeno deixe de ser Mário Centeno por ser presidente do Eurogrupo.
E porquê que acha que ele foi escolhido? Porquê que a França e a Alemanha patrocinaram a candidatura dele e porquê que ele foi escolhido?
Olha, sinceramente não sei, também não gosto de fazer vaticínios daquilo que não sei. Agora, é verdade que Schäuble já tinha dado há algum tempo sinais de que tinha simpatia porque fosse o presidente português. Não sei se é algum tipo de compensação pelas coisas que foi dizendo antes em relação a nós, mas alguma espécie de relativização da culpa, não faço ideia, e como consigo falar daquilo que não sei, não faço ideia. Mas esses sinais já tinham sido dados há bastante tempo, eu não creio que tenha sido uma grande surpresa, porque, como digo, Schäuble já tinha dado sinais há algum tempo de que gostaria disso. Agora, sinceramente, não fazendo vaticínios e não fazendo comentários sobre aquilo que eu não sei e isso não sou capaz de fazer, a verdade é que o Eurogrupo é o conjunto dos ministros das finanças da zona euro e que as decisões são sempre as decisões da maioria e que as decisões últimas, ao longo dos últimos anos, não foram necessariamente decisões que tenham favorecido uma maior convergência ou coesão europeia, como disse, pelo contrário, foram decisões que colocaram sempre a tónica entre os vencedores e os vencidos, as diferentes velocidades velocidades e foram decisões que foram tomadas por maioria quando já tínhamos lá um representante português, onde sempre tivemos o Ministro das Finanças português a participar no Eurogrupo. E portanto eu espero que isto não seja a tradução de que vamos ter mais Eurogrupo no governo do que governo no Eurogrupo, sinceramente espero, mas
receia isso. E internamente pode haver impactos, pode ser mais um fator de fricção entre o governo e os partidos que o apoiam, nomeadamente com o Bloco de Esquerda?
Eu acho que não vale a pena fazer criar fantasmas onde não existem, nem ainda fazer filmes. São bem conhecidas as diferenças que existem entre o Partido Socialista e os partidos que o apoiam a nível parlamentar, e são bem conhecidas, é muito conhecido de todas as pessoas que nos estão a ouvir, que grande parte dessas diferenças têm a ver com o posicionamento face à Europa e o cumprimento da famosa disciplina orçamental, que de disciplina tem muito pouco. E a esse respeito, também é verdade, e toda a gente sabe, que Mário Centeno é um dos membros do governo que mais é adepto, digamos assim, do cumprimento das normas de Bruxelas e que se tem manifestado sempre mais favorável a isso. Portanto, em relação a isso, nada muda, porque não estamos aqui a falar de uma mudança de personalidade, não estamos a falar de uma mudança da instituição em si mesmo, nem estamos a falar de uma mudança de programática de nenhuma das forças políticas. As diferenças que existiam tocavam já precisamente nas questões europeias. Os acordos que foram assinados entre as diferentes forças políticas têm isso em consideração e é por isso é que se fazem negociações permanentes e é por isso é que a identidade e a convergência não têm sido um problema neste acordo, porque os partidos vão mantendo as suas posições e têm posições diferentes relativamente a estas questões e isso já toda a gente sabe. Uhum. Não é por Mário Centeno ser presidente do Eurogrupo que essas divergências vão agudizar-se ou vão diminuir-se.
Uhum. José Manuel Fernandes...
Posso fazer um comentário sobre Schäuble?
Sim.
Eu acho que foi levantada aqui uma questão muito interessante a propósito da posição de Schäuble. Schäuble foi, de certa forma, a imagem do que foi a política ultraliberal durante 4 anos na Europa. E, de facto, a receita ultraliberal não resultou e a receita seguida pelo governo português resultou. E quando Schäuble aparece a apoiar a política portuguesa, é no sentido de recuperar, procurando dar a ideia que aquilo que se tinha conseguido tinha sido com apoio na sua política e tinha sido com base na sua política e não foi. E, portanto, acho que esta distinção é muito importante fazer-se até para separar muito bem a estratégia e a política de Schäuble da política de Mário Centeno.
José Manuel Fernandes, as razões pelas quais a esquerda não bate palmas, parece-me a mim, são as mesmas pelas quais a direita saúda, embora sem grande entusiasmo, a eleição de Mário Centeno, que é a continuação da linha disciplina orçamental. O seu partido, o PSD e o seu parceiro de coligação reivindicam os louros da escolha de Mário Centeno por causa da trajetória de cumprimento das regras do déficit. Foi um prémio de reconhecimento pelo trabalho feito? Acha que é a única razão que é possível encontrar para a escolha de Mário Centeno?
Não é a única, mas é uma razão que pesa.
O Partido Socialista principal,
tenta
é?
Sempre. Não vou dizer que é a principal, mas há uma grande responsabilidade, como é evidente, naquilo que fez o anterior governo, aliás. Mário Centeno sucede a Dijsselbloem, que era socialista, Centeno é socialista. Ou, portanto, esta semana no Parlamento Europeu, Dijsselbloem, ex-líder do Eurogrupo, elogiou o trabalho e a credibilidade do anterior governo e de Maria Luís Albuquerque, dizendo que foi um trabalho muito positivo, um trabalho reconhecido e apreciado. Mas o Partido Socialista gosta de tentar reescrever a história e também gosta muito de adjetivar. O Sr. Schäuble é um perigoso, ultraliberal. Foi sempre contra Portugal, isso nem é verdade. A maior parte das vezes os discursos que fazia era mais para consumo interno na Alemanha do que propriamente para prejudicar Portugal. Sempre que Portugal precisou, a Alemanha esteve disponível. Em todos os orçamentos, por exemplo, a Alemanha está mais disponível para reforçar o orçamento nas áreas que nos são favoráveis, ao contrário de França, quando era liderada, por exemplo, por François Hollande. Agora, Centeno...
Sim.
É o Cristiano Ronaldo das cativações também. É um ortodoxo nos fins. Ainda que nos meios não tenha a mesma atitude. Mas
portanto, também espera uma continuação, não é?
Ele também tem mérito. Mas quem colocou, quem reduziu o déficit? de 11,2% para cerca de 3% foi o anterior governo. Quem deixou uma economia a crescer e fez reformas foi o anterior governo. Quem diminuiu o desemprego foi o anterior governo. Quem equilibrou a balança comercial foi
basta
o anterior governo.
Basta
olhar para os números. 12,2% de déficit para 3%, claro que basta olhar. Agora os socialistas entram ainda em contradição. Ainda criam uma redução maior para que cumpríssemos as regras a 100%. Mas alguma vez que passava pela cabeça de alguém que depois do esforço que os portugueses fizeram e ainda íamos levar com sanções?
Mas diga-me uma coisa,
esse se procedimento, mas claro que não houve sanções nenhumas. E não foi graças aí, foi graças ao esforço dos portugueses, como é evidente, mas também até aos deputados e a todos os portugueses que estavam nas instituições que se manifestaram contra essas mesmas
mas
sanções.
Mas deixe-me perguntar-lhe se acha que Mário Centeno foi escolhido por causa da trajetória de cumprimento das regras do déficit que vem do anterior governo, a sua expectativa é que com ele na presidência do Eurogrupo continue a seguir-se esta linha dura.
Mas há muito a ideia de que as regras são as regras de Bruxelas. As regras são as regras que os ministros das Finanças, que o Conselho,
então nós sabemos, só que as reuniões são lá, é simbólico.
Que os governos fixaram. Mário Centeno.
O Parlamento Europeu
estão em pé de igualdade na fixação das
regras. Mário Centeno.
A Alemanha manda mais de 7 vezes mais do que Portugal.
Tem mérito, mas também tem a sorte da conjuntura. Ele sucede a um socialista. O Partido Popular Europeu tem a presidência da Comissão, tem a presidência do Conselho, tem a presidência do Parlamento. Também é evidente que o ministro das Finanças espanhol está mais interessado na vice-presidência do Banco Central Europeu para substituir Vítor Constâncio. E, portanto, há aqui já também uma série de cargos que vêm a seguir que facilitaram, como é evidente...
Mas também havia mais candidatos socialistas.
Sim, muito fracos.
Muito fracos. O ministro italiano é um ministro muito fraco.
O ministro italiano não sabe sequer se vai ganhar as próximas eleições, que são daqui a pouco. Isso também pesou. E também a Itália tem o presidente do Parlamento e também tem o Mário Draghi. E, portanto, há aqui toda uma distribuição. Olha, nunca se fala
faz parte de um pacote de instituições e lugares.
Faz parte das negociações. Olha, o grupo de trabalho do Eurogrupo é extremamente importante para preparar todos os assuntos e faz todo o trabalho de retaguarda do Eurogrupo. Neste momento é um austríaco. Não me admirava nada que viesse a ser um finlandês ou um holandês. Aliás, não deverá ser ninguém do Sul, por exemplo.
Portanto, mas a União Europeia faz desses equilíbrios, toda a vida se fez, não é?
Claro, e por isso neste momento tudo se conjugou para esta possibilidade e a eleição de Mário Centeno estava extremamente facilitada. Uhum. Claro que Schäuble deu o sinal logo de que ele seria o Cristiano Ronaldo do Eurogrupo, deu-lhe esse sinal logo em abril, dizer, temos aqui o candidato, na altura nem todos entenderam essa afirmação.
E muita gente do seu partido desvalorizou completamente a possibilidade de Mário Centeno poder
foi desvalorizada essa possibilidade até porque surgiu num jornal no dia 1 de abril. Mas o que é verdade é que isto é dá prestígio a Portugal. Portanto, não podemos estar contra uma eleição quando o interesse de Portugal pode ser defendido e às vezes as pessoas que estão nos cargos nem precisam dizer nada, tendo credibilidade para que o interesse de países como Portugal seja defendido.
É evidente
que os partidos políticos que defendem de uma forma irresponsável a saída de Portugal do euro não estão contentes com o facto de Mário Centeno presidir ao Eurogrupo. Nem sequer valorizam um outro momento que é importante. É uma outra sorte que Mário Centeno tem. É que esta semana a Comissão Europeia apresentou um conjunto de reformas que nós defendemos há muito tempo. E esse é um dossiê extremamente importante, onde vamos ver o peso e a competência e a defesa que Mário Centeno vai fazer em relação a esse pacote. O Fundo Monetário Europeu, importantíssimo. A conclusão da União Bancária, importantíssimo. Uhum. O avanço, ainda que não seja já, para... uma linha orçamental. Não, a União Bancária é importante, ó João Ferreira, para que os contribuintes portugueses não voltem a colocar dinheiro para salvar os bancos, por exemplo.
Sim, mas como sabe, a Alemanha bloqueou o chamado terceiro pilar da União Bancária, um mecanismo de garantia de depósitos.
E de pequenos depositantes.
Mas como sabe, portanto, está bloqueada essa parte por imposição da Alemanha.
Nos paraísos fiscais.
Certo.
Os ricos até põem... Depois têm essa linha orçamental para a zona euro. Também para que haja a possibilidade de um fundo para fazer face a choques assimétricos é extremamente importante. E estas reformas são um passo essencial e estas propostas. E não se pode
deixe-me só referir também, embora não tenha o mesmo grau de importância, antes de ouvir o Diogo Feia, a criação da figura mais um cargo na União Europeia. A União Europeia gosta muito de criar cargos. O Ministro Europeu das Finanças poderá, que vai acumular a função, não é, de Vice-Presidente da Comissão e de Presidente do Eurogrupo. Portanto, se entende, poderá ser o último Presidente do Eurogrupo com este nome. Enfim, é apenas...
Centeno,
é apenas uma curiosidade.
Centeno pode vir a ser o último, pode, mas não se sabe se essas regras vão para a frente ou não. O nome é infeliz, porque não teremos nunca um verdadeiro Ministro das Finanças e dos Assuntos Económicos.
Dizíamos o mesmo relativamente à senhora Mogherini, a alta representante.
Porque, acho que sendo infeliz é muito elucidativo sobre aquilo que se pretende.
Com um orçamento que corresponde a cerca de 1% do Produto Interno Bruto da União Europeia, e dentro deste orçamento, com uma pequena linha orçamental, nunca poderemos chamar Ministro das Finanças a alguém que não tem um orçamento para gerir e tem apenas uma pequena linha orçamental. Mas isto não significa que não tenha um papel importante.
Claro.
Fundo, vai fazer o trabalho do Presidente do Eurogrupo, mas fica com a proposta... Fica com uma parte importante também, que é há um reforço da legitimidade democrática e da transparência.
Fica
a responder perante o Parlamento Europeu. Isso é algo que tem esta mais-valia nesta proposta.
Diogo,
e é positivo.
Diogo Feio, nesta altura em que se debate a reforma do euro, que leitura faz, que interpretação tem a escolha de Mário Centeno e, sobretudo, que essa escolha tenha sido patrocinada pelas duas principais economias europeias?
Marina, gostava de cumprimentar todos os presentes e ainda antes de entrar na sua questão, acho que é também a altura de felicitar Mário Centeno. Fez com certeza um esforço pessoal para ser presidente do Eurogrupo e é presidente do Eurogrupo, e cumprimentar de uma forma muito especial a diplomacia portuguesa, que não é referida nestas ocasiões e que faz um trabalho extraordinário, tem feito em relação a várias situações, e esta é mais uma que não deve deixar de ser salientada, porque é preciso referir que vários nomes surgiram em cima da mesa antes de chegar o de Mário Centeno. Foi referido o Ministro das Finanças espanhol, foi referido o Ministro das Finanças italiano, mas de facto, porque também tinha a ver com distribuições de lugares, como ainda há pouco foi referido, há três italianos na presença do Parlamento Europeu, na presença do Banco Central Europeu e a Vice-Presidente da Comissão Europeia, Mogherini. O Ministro das Finanças espanhol aparentemente tem outros interesses que não a presença do Eurogrupo, mas se não tivesse sido marcada uma posição nacional, com certeza que nada aconteceria.
Uhum.
Passada esta fase, eu acho que Mário Centeno vai ser a cara daquilo que a esquerda em Portugal durante muito tempo chamou austeridade. Aqueles que queriam ver uma cara de Bruxelas têm-na bem à frente agora, e também a participar nos debates parlamentares em Portugal, chama-se Mário Centeno.
Portanto, não acha que a França e a Alemanha patrocinaram esta candidatura, dando um sinal de que querem flexibilizar?
Esta candidatura não foi promovida pela França e pela Alemanha.
A questão é a seguinte, se eu puder falar...
Esta candidatura é muito anterior, desde março, que esta candidatura está a fazer
o seu curso. Eu não estou a dizer que a origem tivesse sido a França.
Não foi patrocinada por eles. Não. Peço imensa desculpa.
E a questão aqui é a seguinte, porque eu, depois de fazer os cumprimentos à praxe, 30 segundos depois já estava a ser interrompido. A candidatura de Mário Centeno tem, evidentemente, sucesso, porque a França e a Alemanha apoiaram. Não vamos fazer de conta. Senão não teria tido. Ponto final, parágrafo. E, portanto, é uma candidatura que, com certeza, teve o apoio da senhora Merkel. Para as pessoas perceberem bem, foi isso que sucedeu. Se não tivesse tido, não tinha. E, portanto, aqueles que durante tanto tempo a criticaram, agora não sei o que é que dirão quando vêem o Ministro das Finanças de Portugal, que tem no Parlamento o apoio para os seus orçamentos de Partido Socialista, Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista aos Verdes, chega ao lugar de Presidente do Eurogrupo, porque a senhora Merkel deu apoio.
Não,
primeiro
todos
ponto.
Os Estados
segundo
membros
ponto.
Do Eurogrupo deram
segundo
apoio.
Ponto. Foi mais um minuto para voltar a
mas
ser interrompido.
Margarida, é fundamental
segundo
o apoio.
Ponto que é essencial referir-se. Nós pensávamos em caras da famosa austeridade e tínhamos sempre aquele senhor de nome impronunciável, de seu nome Dijsselbloem, como uma das referências. Eu lembro-me de o governo português querer que ele saísse de presidente do Eurogrupo. Curiosamente, o primeiro ato público do novo presidente do Eurogrupo foi dar uma conferência de imprensa ao lado de quem? Do senhor Dijsselbloem.
Sim, mas Dijsselbloem fez referências incríveis a Portugal sobre vinho e mulheres.
Pois claro, é tudo simbólico, mas tudo aconteceu. Estou a falar de factos, não estou a falar de interpretações. E, além do mais, há um motivo substantivo para esta, evidente no plano político, por muitas voltas que se tentem dar, para esta eleição. É o reconhecimento de uma política de austeridade que tanto foi criticada antes, mas que agora parece que é algo...
É o reconhecimento da política deste governo.
Oh, Marina, eu gostava de conseguir, se eu conseguisse concluir uma frase, então vou explicá-la. É o reconhecimento da política deste governo de austeridade. Pronto, assim fica tudo completo e ficamos todos satisfeitos.
Diferente do anterior governo.
É a política de austeridade que o atual governo toma e que é bem sentida pelas pessoas que passam pelos hospitais ou pelas escolas.
No fundo,
pronto,
aquilo que eu estava a dizer no início,
claro,
que é possível
não queria dizer isto, mas acabei
que
dizer,
é possível
mas
sobreviver
portanto,
à austeridade.
E portanto,
as despesas em saúde de Portugal ainda
e,
não
portanto,
tinha um mecanismo de alerta.
Pois, pois, é, pois, pois é interessantíssimo, assim como é interessante ver o que é que se passa no IPO de Lisboa, ver o que se passa com a Legionela, ver o que se passa num conjunto de grandes circunstâncias. E portanto, eu há uma coisa.
Os
eu vou dizer, pode me interromper, mas.
Desculpe
lá,
vieram...
oh, Marina, há uma coisa que eu. Interrompam-me o que quiserem, até porque vi que a minha intervenção já criou aqui bastante excitação. Mas, deturparem o que eu disse, é que eu não admito. Eu não disse que era a União Europeia que era devido à questão do IPO e da Legionela. Para se perceber bem, é o governo português e a falta de autorizações para essas despesas que é responsável por isso. E essa austeridade foi considerada como uma austeridade que pode levar a que nós tenhamos um presidente do Eurogrupo. Ponto final, que é também para não andarmos aqui a fazer de conta. Sobre aquilo que vai ser o futuro do Eurogrupo, eu infelizmente não tenho grande esperança. E o primeiro facto em relação a essa matéria é que o documento que ainda recentemente foi apresentado é bem pior do que o documento que tinha sido apresentado pelo presidente Macron no seu famoso discurso. E, portanto, o que é que vai ser uma continuação de tudo aquilo que se tem até agora passado. Vai ser uma demonstração de uma incoerência no plano interno enorme. É evidente que vai passar a ser escrutinado aquilo que diz o presidente do Eurogrupo em Bruxelas e aquilo que diz o ministro das Finanças em Portugal ao milímetro, como é mais do que evidente. E reparem aqui uma coisa, o Eurogrupo funciona de facto de modo informal, mas isto não é burocracia, isto é política. E é óbvio que a palavra do presidente do Eurogrupo não tem o mesmo valor do que a palavra de outros ministros das finanças. Tem um valor acrescido, como é. Quer dizer, senão não tinha razão de ser a existência do presidente. Aliás, o informal quer dizer precisamente isso. É uma linha de natureza política. E, portanto, se a pergunta que me faz é: acredita que a linha de natureza política se vai alterar? Não. Absolutamente não. Como se vê em relação a tudo o que são matérias de natureza europeia até este preciso momento, e como se vê em todos os sinais, e eu já os referi aqui, que também simbolicamente, mas num plano político, até agora foram dados. E, portanto, não posso ter esperanças que haja alterações, porque... E também sobre esta matéria, dizer-lhe uma coisa, a mim interessa muito mais a discussão de futuro do que meramente a discussão de passado. Mas se me pergunta porquê é que isto aconteceu, acho que aconteceu muito devido à política que Mário Centeno foi aplicando em Portugal. E, portanto, não tenho sobre isso qualquer espécie de dúvida.
Percebermos o que é que foi escolhido também é percebermos o que é que vai acontecer, não é?
A famosa austeridade das esquerdas foi premiada com a presença do Eurogrupo e, pronto, temos este paradoxo que não deixa de ser curioso.
E essa colagem que diz inevitável de Portugal, por exemplo, em relação à Alemanha, à senhora Merkel, que efeitos é que tudo isto pode ter sobre o modelo governativo que nós temos?
Eu não acho, repare uma coisa, entre o folclore das declarações que vão sendo feitas e o voto final, nós vemos que há sempre uma imensa diferença, porque reclamam e queremos isto e queremos aquilo, e depois na hora da verdade vota-se os orçamentos, que têm tido uma linha orçamental claríssima de diminuição do déficit, de aumento de impostos indiretos, de más opções em relação à política de despesa. Portanto, eu sobre isso faço muita diferença entre aquilo que é a espuma dos dias e aquilo que nós vemos. A hora da verdade é muito simples, são os segundinhos. Uhum. É votação final global do orçamento. E já vamos em três.
Notas finais, dou um minuto a cada um. Não temos mais para poderem responder, enfim, às alfinetadas que uns e outros foram aqui deixando. João Ferreira.
Bom, ainda sobre as questões do orçamento, bom, os dois últimos orçamentos trouxeram-nos uma diminuição dos impostos sobre o trabalho, sobre o IRS, trouxeram-nos melhoria de rendimentos, aumentos extraordinários de pensões durante 2 anos seguidos, diminuição das taxas moderadoras na saúde, mais investimento, embora insuficiente, na saúde, na educação, na segurança social, trouxeram-nos isto tudo. Foi tudo insuficiente, estamos de acordo. Agora, há uma questão magna com que o país hoje está confrontado, que é em que medida nós vamos continuar a aceitar ser governados a partir de Bruxelas ou não. Repare, eu há pouco dizia, o Diogo Feio falava ali na questão, nos problemas que existem no setor da saúde. E é verdade que se investiu mais nos 2 últimos anos do que durante os anos do governo PSD e CDS, mas é verdade que estamos muito aquém do investimento que é necessário. Agora, sabe o que é que ainda há dias? O chamado mecanismo de alerta da Comissão Europeia, que está previsto no âmbito do procedimento do semestre europeu, as tais regras de que eu falava ao início, que o Eurogrupo se limita a aplicar. Sabe o que é que a Comissão Europeia veio dizer nesse mecanismo de alerta? Que Portugal estava a gastar demais com a saúde. Que Portugal estava a gastar demais com a segurança social. E que não devia ter aumentado o salário mínimo. Nós que temos ainda dos salários mínimos mais baixos da Europa. Mas isto não são meros alertas. Este procedimento, este chamado mecanismo de alerta, está hoje instituído fruto das tais regras, já agora que PS, PSD e CDS defendem, as tais regras que, se não forem cumpridas, ou seja, se os tais alertas que nos dizem, olhem que vocês estão a gastar mais na saúde, na educação, na segurança social, olhem que não podem aumentar os salários, se o país não tiver em conta este tipo de orientações, vê-se abraços com procedimentos como aquele que tivemos na sequência dos anos de governação PSD e CDS, em que, apesar de tudo o que nos fizeram, ainda nos puseram sob a alçada das ditas sanções. E aí estamos nós confrontados novamente, se não acatar essas imposições, com um outro processo de chantagem e de imposição. É isto que tem de acabar e esta é a grande questão com que o país está confrontado, quem quer que seja o presidente do Eurogrupo. São as políticas e as regras que têm de ser postas em causa.
José Manuel Fernandes, um minuto. Alegações finais.
Há aqui um paradoxo interessante, é que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português têm muita responsabilidade também na eleição de Mário Centeno. Mário Centeno é Cristiano Ronaldo das cativações. É verdade. O Centeno é o Cristiano Ronaldo das cativações, com a ajuda do Bloco de Esquerda.
Porque o orçamento deste ano, com a proposta do PCP,
do
foram excepcionadas as áreas da saúde, da educação e dos transportes.
Vocês
não
querem assumir as responsabilidades.
Na saúde, na educação e nos transportes, graças a uma proposta
do PCP. Não querem assumir as responsabilidades que existem em termos das filas de espera, do aumento da dívida aos fornecedores no setor da saúde.
Mas as cativações acabaram aí.
Da ausência, eu sei que gostas, então, não gostas. Então,
José Manuel Fernandes, tem de concluir.
Eu tenho de concluir se me deixarem, tinha direito a um minuto. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda também querem sair do euro. E é outro incómodo agora, Mário Centeno, presidente do Eurogrupo. E também há um outro incómodo para todos, é que Mário Centeno não vai poder exigir reformas para os outros Estados-membros e não as exigir a António Costa. Ele também vai ter que fazer essa exigência. E o Partido Socialista, que não faz reformas, que se limita a distribuir rendimentos, que procura uma narrativa falsa, esquecendo que foi o Partido Socialista o grande responsável pela austeridade que passamos. Foi o Partido Socialista que nos deixou à beira da bancarrota. Uhum. E isso é sempre apagado em todas as intervenções e parece que foram os últimos anos que permitiram a recuperação económica de Portugal.
Está claro.
O que é absolutamente falso e um desrespeito para com os portugueses.
Marisa Matias, um minuto.
Bem, eu creio que se a nomeação de Mário Centeno para presidente do Eurogrupo não serviu para mais nada, pelo menos serviu para pôr o PSD a defender o fim das cativações. Eu acho que é um ganho para o país e é bem-vindo a juntar-se ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista nesta luta.
Sim, serviu também cativações.
E serviu também para pôr o CDS-PP a defender o investimento no Serviço Nacional de Saúde, que também é uma novidade que é bem-vinda. Tirando isto, sinceramente, acho que o que eu disse no início mantenho. Não creio que nem Mário Centeno vá deixar de ser quem é por ter o presidente do Eurogrupo, nem o Eurogrupo vai deixar de ser o que é por ter Mário Centeno como presidente, e está muito claro que, obviamente, em matéria de política europeia sempre houve divergências, continua a haver, e assim mesmo em democracia há posições diferentes e faz-se acordos em algumas áreas, em outras não se faz, mas não é por isso que cai o carme e a trindade, e portanto mantenho a minha posição de princípio inicial.
Margarida Marques.
Dois pontos. O primeiro ponto é importante no momento em que foi colocada na agenda europeia o aprofundamento da União Económica e Monetária, que tenhamos Mário Centeno como presidente do Eurogrupo. Um segundo ponto, o que existe ao nível europeu são objetivos europeus. Compete a cada Estado-membro definir a sua estratégia para atingir esses objetivos. E a estratégia do governo anterior foi diferente desta estratégia. Caso concreto, o salário mínimo nacional. Houve uma crítica, houve uma objeção, houve uma recomendação no sentido de não aumentar o salário mínimo nacional. Mas mesmo assim, o governo português entendeu que o devia aumentar e aumentou. E é isso que é importante.
Diogo Feio.
Eu, para terminar, mesmo, salientar, mesmo, ainda bem que o Bloco de Esquerda começou a ouvir agora com atenção aquilo que o CDS diz há bastante tempo. Só se deram conta agora, mas de qualquer maneira é sempre um bom sinal.
Olá,
e que ficamos, exatamente, e ficamos também a saber, o que também é positivo, que as grandes medidas e emblemáticas do governo do Partido Socialista é determinar o aumento do salário mínimo nacional, isto é, determinar o aumento do salário que são as empresas a pagar. Mas dizer-lhe uma coisa que é mais do que evidente. É que uma linha de austeridade, uma linha de austeridade, eu não estou a dizer o contrário disso, uma linha de austeridade.
Felizmente é possível.
Uma linha de austeridade foi premiada com a eleição de Mário Centeno para o Eurogrupo, e nesse sentido, quer a força que está no atual governo, quer as forças políticas que o apoiam, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista aos Verdes e o PAN, também tiveram com certeza o seu contributo para que isto fosse possível.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para ficar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.